Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas.
Ela é vegana, é resiliente, é muito boa estudante, aliás, aproveita sempre qualquer buraquinho que tem na agenda para se enfiar num retiro ou em mais um curso, tem uma sede enorme de aprender e é um dos elementos mais positivos da minha vida. Tem riso fácil e como ouvimos no podcast, não tem vergonha nenhuma de expor as fragilidades e de partilhar exatamente quem é e como é, completamente sem filtros. É também uma ótima mãe, muito embora quem manda às vezes é o Mateus, aliás, acho que é assim com quase todas as mães, não é? Às vezes quem manda são mesmo os filhos. É uma chata com o plástico, com o fiambre, com a separação do lixo, com as minhocas para a compostagem, com o vinho biológico, com o humus, com o tempê, com a soja, enfim. É muito chata às vezes, mas ensina muitas coisas e é um ótimo exemplo para todos nós. É uma miúda feliz. E eu ainda não disse quem estava a falar, pois não. É verdade, também é atriz e é apresentadora. Esta é a minha querida amiga e sócia, Vera Kolodzic.
Tão linda! Minha Inês, adoro!
Assim não custa ter uma sócia, não é?
Pois
como é
claro!
Como é que surgiu esta parceria?
É espetacular, nós complementamos assim de uma maneira incrível. Eu conheço a Inês há muitos anos. Porque a Inês foi produtora em televisão durante 15 anos, teve 15 anos na TVI. Só que nós nunca trabalhámos juntas, portanto, nós conhecemos-nos de outros contextos, de amigos em comum e dessas coisas. E há, portanto, em 2019, tivemos um jantar de amigas, e estávamos todas tipo a beber copos e tal, e cada uma a falar, não, porque este gajo aquilo e aquilo, aquilo e não sei o quê, estás a falar dos engates. E eu passei horas a falar com a Inês sobre as linguagens do humor, sobre os podcasts que eu estava a ouvir de desenvolvimento pessoal, a falar sobre sexo, a dizer, Inês, as pessoas não falam sobre estas coisas. Eu estava a pensar, pá, se calhar vou fazer um podcast. E ela disse, Vera, vai, claro, temos que falar sobre estas coisas, vai, por favor, faz um podcast. Foi a primeira pessoa que me deu mesmo força para eu pôr esta ideia em prática. E eu passado uns meses fiz isso. Portanto, isto foi no final de 2019, em 2020 eu lancei. E depois foi crescendo, não é? O projeto foi crescendo e já há muito tempo que eu andava a falar com a Inês, ela disse, pá, tive aqui umas ideias para ti, podíamos fazer aqui umas coisas na área da saúde, podíamos não sei o quê. Eu tinha tido uma ideia de fazer uma aplicação, tinha tido assim... Até que surgiu a ideia de fazer a plataforma. E eu liguei à Inês e disse, Inês, vamos fazer a plataforma, que achei a minha sócia. E ela, claro, vamos a isso. E é espetacular, porque temos um... Complementamos imenso, porque ela é super... prática pragmática, está na super, é muito boa para o negócio, portanto tem sim uma visão sim do negócio muito boa e eu faço toda a outra parte, não é? Porque eu tenho mais a parte criativa, mais a parte de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas, portanto é mesmo bom porque sonhamos as duas, não é? E depois ela concretiza, é muito bom. Portanto, sendo que eu também concretizo, somos uma boa equipa, porque ela diz-me, Vera, precisamos disto e daquilo, e eu faço, e eu digo, Inês, precisamos disto e daquilo, e fazemos. E é espetacular, assim.
É
e depois como amiga, também temos uma relação incrível, somos muito diferentes e muito parecidas em muita coisa. E isso é maravilhoso, e tenho uma admiração enorme por ela, para além de ser linda de morrer.
Muito bem. Claro, é ótimo, não é? Porque não é mesmo fácil encontrar-se, não é? Sócios com uma pessoa se identifique e complemento, não é? Porque isso é sempre muito bom quando os outros têm mais que nós não temos, não é? E vice-versa.
Claro, é ótimo. Sim. É como aquela coisa de viajar com pessoas. Nós às vezes, imagina, podes ter um namorado e que adoras, mas depois a viajar a coisa não corre bem.
Exato.
Ou podes ter uma super melhor amiga que não sei o quê, depois a viajar não corre bem. E é um bocadinho, porque isto é uma viagem, na verdade. Aliás, isto é quase, é um casamento, é mais sério que um casamento, abrir um negócio.
Assim, quando mete dinheiro, não é? Porque é um bocadinho assim, a coisa é outro nível.
Sim, mas eticamente temos os mesmos princípios, portanto, acho, está mesmo a correr muito bem, é mesmo muito bom. E é muito bom sentir que ela acredita muito em mim e depois temos estas diferenças, não é? De ser uma chata com a reciclagem, com as minhocas.
Sim. E tu costumas, nós estamos aqui a falar, mas ainda nem, pronto, a Inês já te apresentou um bocadinho. Mas a verdade é que tu costumas dizer que as pessoas não se definem pelas profissões, que eu concordo plenamente.
É
então
verdade.
Como é que tu te apresentarias?
Ai, olha, eu faço muitas vezes essa pergunta, por acaso, a pessoas, eu sou a Vera Kolodzic, é o meu nome. Sou mãe, isso é um facto. Tenho 36 anos, também é um facto. Agora, eu costumo dizer, trabalhei muito como atriz e trabalho ainda como atriz, trabalho como apresentadora, gosto muito de viajar, sou uma grande curiosa na área do desenvolvimento pessoal, formei-me como coach, como estudei alimentação natural, portanto, isto são as coisas que eu fiz. Agora, o que eu sou, sou mulher. E sou... Há uma definição que eu gosto muito, eu entrevistei a Inês Gaia e ela auto-intitula-se como buscadora e eu adoro isto e identifico-me imenso com isto. Portanto, acho que diria que sim, sou uma mulher, mãe, buscadora.
E sabes do quê?
Do quê? Eu acho que... Da verdade, da felicidade, da integridade, de mim própria, do meu lugar no mundo, da espiritualidade. Portanto, acho que estou sempre em busca destas coisas. Mas acho que a base é mesmo buscar aquilo que eu sou, o que é a minha essência, onde é que eu me sinto bem, o que é que, qual o meu propósito, a minha missão no mundo, como é que eu posso ajudar, o que é que me faz feliz. Pronto, essas coisas todas. Portanto, é muito abrangente.
Claro que sim. Voltando assim muito atrás, tu começas a fazer anúncios aos 6 anos. Como é que se chega a este lugar tão nova?
Eu não me lembro de não querer ser atriz. Portanto, eu queria muito. Eu acho que eu queria muito ter a possibilidade de viver outras vidas. Eu não posso dizer que tive uma infância muito feliz. Às vezes as pessoas fazem aquela coisa: ah, a tua infância foi muito feliz. Não, eu tenho muito poucas memórias da minha infância. Os meus irmãos eram muito mais velhos do que eu, portanto, eu já fui aquela que veio por último e que não tinha muita atenção, portanto, não tinha nem muita atenção, nem muito afeto, nem muita. Portanto, não tinha muito isso. E eu acho que o que me fascinava era a possibilidade de poder viver outras vidas. Eu tinha um fascínio enorme pela Annie, por exemplo, tipo, ai, a órfã que vai para a casa dos ricos, eu adoro. Tinha imenso esse fascínio. E depois também adorava, tipo, filmes de terror, adorava aquela coisa do sangue, tinha um fascínio enorme por isso. E havia uma familiar, uma namorada do meu tio na altura, que trabalhava numa agência e que era booker numa agência para recrutar crianças para fazer anúncios. E eu já tinha muito este interesse. E lembro-me de pedir para ir. Eu disse: não, eu quero ir fazer. E a minha mãe: ai, filha, ai, agora vai. Porque não era nada, não tinha nada a ver com os meus pais. Portanto, ninguém na minha família tinha nenhuma profissão virada para isto. E fui eu que pedi. E a minha mãe também não me impediu, disse: ok, então se queres ir, vais. Pronto, e lá fui eu com a minha tia e não sei o quê, com essa tia. E lembro-me perfeitamente do meu primeiro casting. Lembro-me perfeitamente. Lembro-me de estar uma miúda antes de mim a fazer o casting e nós tínhamos que olhar por cima do ombro, fingir que a nossa camisola estava rasgada e dizer com um ar triste: oh, rasgou-se, era isto. E eu lembro-me da miúda que foi antes de mim. E lembro-me dela fazer: oh, rasgou-se! E eu: ela está a fazer mal! Eu só pensava para mim: ela está a fazer mal! Ela não está com ar triste! Pronto. E foi o primeiro casting que fiz e que fiquei logo. Portanto, a partir daí fui fazendo castings e fiz 3 ou 4 anúncios e pronto. E andei muito atrás disso também. Portanto, não foi aquela coisa. Às vezes há muito aquela ideia de que os pais é que querem que os filhos façam estas coisas. E eu conheci muitos. Aliás, na minha altura havia alguns pais dos meus colegas que tinham muito esse input na vida dos filhos. No meu caso, não, foi ao contrário, era mesmo eu que andava e que insistia imenso para ir.
Mas eles ajudaram-te, não é? Eles
Claro.
apoiaram-te bastante.
Sim, apoiaram, não, ou seja, nunca me pediram, porque eu acho que às vezes também acontece isso, não é? Que às vezes os miúdos que querem e depois os pais que castram logo à partida ou que dizem: não, não é possível. Portanto, deram-me essa liberdade, sim, de ir e de experimentar.
E tu achas que, ou seja, eu sinto um bocado isto, quem ouve o teu podcast acho que te conhece muito bem, ou pelo menos penso que te fica a conhecer muito bem. E tu revelas uma generosidade e uma humildade incrível. Tu achas que pode ter sido essa tua experiência no mundo da televisão tão luxuoso, por oposição às férias que tinhas no Algarve, em que não tinhas eletricidade e não tinhas água quente, que até falaste que tomavas banho com o garrafão aquecido, não é? Ficava ao
Sim,
sol
um garrafão
d'água.
aquecido ao sol. Era espetacular.
Achas que pode ser estas questões que te deram assim algum equilíbrio e não te deixaram deslumbrar?
Olha, não sei, isso é uma questão tão. Porque assim, a minha vontade de ser atriz nunca foi pela fama. Pelo contrário, eu nem sabia bem o que é que me ia acontecer. Era por este fascínio de viver outras vidas, de compreender a vida de outras pessoas, desde miúda. Claro que sim, havia alguma coisa da fama, da atenção que eu queria e que não tinha, se calhar, na minha vida familiar, que me fascinava, claro. Só que eu tinha objetivos muito, muito específicos. Eu sabia que aos 18 anos queria ir para Londres, então eu sabia que não queria mesmo falhar nenhum ano. Tinha que ser boa aluna. E depois, também fizeram muito essa pergunta, mas foste muito nova para o mundo dos adultos. Foi espetacular. Eu não sinto nada que tenha perdido nada. Pelo contrário, aprendi imenso e foi maravilhoso, porque eu encontrei pessoas com as quais me identificava, fiz grandes amigas, assim, a Maia, que fez comigo os jardins, que até hoje é das minhas melhores amigas e que nós tínhamos este interesse em comum. Agora, se teve a ver com essa minha experiência, não sei, não sei. Não, não posso dizer que sei lá, que uma criança que viva que cresça num meio mais luxuoso e que depois vá para a televisão, que vai ser melhor ou pior. Acho que não, não posso dizer isso. Acho que depende, cada ser é um ser, tipo, cada um tem a sua individualidade. Não dá para estar a julgar assim. Agora, claro que sim, claro que esse equilíbrio foi bom. E claro que eu passei a minha fase de adolescência em que rejeitava isso, não é? E que dizia, ai não, eu não quero ir para a ilha onde vou ter um garrafão de água ao sol e quero ter um... Nós todos passamos por essa fase, não é? E que rejeitamos as nossas origens e depois vamos tentar resgatá-las outra vez. Por isso... Não sei se foi por isso, mas pronto, claro. Claro que faz parte de mim.
Claro, não é? É um percurso e passaste por ele. Tu aos 14 anos fazes a tua primeira novela, Os Jardins Proibidos, e é logo um sucesso, não é? Como é que foi na escola? Como é que foi a reação dos amigos? O que é que mudou?
Olha, eu faltava imenso às aulas, não era? Porque precisava de...
Mas como é que era isso dos horários? Era...
Então, nós, na altura, por acaso, os pais dos autores jovens que fizeram os Jardins Proibidos mudaram muito a forma como as coisas funcionaram. Porque nós pedimos mesmo algumas condições nesse sentido. Portanto, deixámos de faltar dias inteiros para nos irem buscar a uma certa hora do dia, para conseguirmos, de facto, conciliar a escola com o trabalho. E começámos a ter horários melhores, para a nossa condição, não é? E como é que foi na escola? Assim, eu queria muito, sempre, continuei a ser boa aluna porque eu queria mesmo, tinha este objetivo de ir para Londres e não queria mesmo falhar nenhum ano. Sim, foi muito desafiante porque dormia pouco, tinha textos para estudar e tinha isso tudo. E depois, com relações às pessoas, foi também desafiante, porque imagina, eu tinha duas melhores amigas, duas grandes amigas, e a partir do momento em que eu começo a gravar, claro que o meu assunto passa a ser o meu trabalho, porque é onde eu passo o meu dia. E lembro-me de elas me dizerem: ai, agora só falas disso, e só falas da televisão, e só falas das tuas amigas, não sei o quê. E eu senti-me um bocadinho incompreendida. Pois, mas na verdade é a minha vida agora, não é? Porque eu passo tantas horas lá. Já não tenho. Passo mais horas lá do que na escola, não é? Passo mais horas a fazer novela do que na escola. E então houve assim um afastamento. E foi muito engraçado, porque uma delas, passado 10 anos, reencontrei-a nas novelas, a fazer guarda-roupa nas novelas.
Uau!
E eu, estás aqui! E foi lindo, foi tão bonito, porque eu assim, estás a ver, vimos todas aqui parar, vimos aqui parar de alguma forma. E depois ela foi fazer guarda-roupa e encontrámos, e foi lindo, e foi mesmo giro. Na altura, em adolescente, sim, houve algum afastamento dos amigos da escola, só que ganhei outros, e ganhei outras coisas. E também é normal que tu depois te vás aproximando de pessoas que têm interesse em comum, como, claro que as pessoas estavam a trabalhar comigo. Quer dizer, éramos adolescentes que querem ser atores, é normal que tenhamos interesses e que passemos a fazer coisas juntos. Foi isso que
Claro.
aconteceu.
Então, tu tinhas muita noção da responsabilidade, ou seja, não era propriamente, sei lá, uma brincadeira em que.
Não, tinha isso. Eu era super séria, era super. Sim, desde sempre, sempre tive assim um sentido de responsabilidade super apurado.
E o plano de Londres, porque é que era? Tu achaste que era a melhor escola lá? Como é que tu chegaste a
Sim,
essa
achava que o nosso
conclusão?
país era uma porcaria e que cá não se fazia nada de jeito e que Londres é que era. Achava, não, lá é que é, e o teatro, porque eu queria fazer teatro. Queria fazer teatro e tinha alguns preconceitos também em relação ao conservatório, porque achava que eles também eram preconceituosos com os atores de televisão, e então não queria para o conservatório, queria ir para Londres estudar. E pronto, e depois fui, e a nível académico foi espetacular, a nível cultural foi complicado,
Estava.
claro. Foi, sim, e fez parte da minha aprendizagem. E também me ajudou a apreciar aquilo que tenho cá e a agradecer tudo aquilo que temos. porque senti, e foi muito engraçado, porque eu já trabalhava profissionalmente e fui para Londres com uma grande vontade de aprender, mas eu percebi que os alunos que estavam comigo, os meus colegas, eram mais competitivos do que as minhas amigas profissionalmente cá. E então, aquilo fez-me imensa confusão. Como é que, de repente, eu na escola via mais competição do que cá? E depois percebi que também havia uma parte cultural muito forte, não é? Foi muito... Não consegui criar relações muito próximas. Os meus amigos de Londres eram os gregos, porque são os mais parecidos connosco.
Sim.
Vêm de um país com... A nível do governo não funciona tão bem, mas temos sol, praia e temos uma forma de estar muito parecida. Não fiz amigos ingleses, culturalmente não consegui chegar até eles. E eu também me levava muito a sério na altura, levava-me a sério demais. Porque, claro que eu estava a fazer um esforço, eu estava a pagar o meu curso, eu sabia que estava lá para aquilo. E então, às vezes, também não me juntava em, sei lá, agora vamos todos para o pub beber uma cerveja. Eu pensava, estou aqui para estudar, porque... Pronto, e... fez parte da experiência, mas ajudou-me imenso a apreciar aquilo que temos cá e a perceber que... E depois percebi que lá também, imagina, havia dinheiro, o governo tem muito mais dinheiro e então não há muito dinheiro e apoia muita cultura, que é espetacular, e cá isso não acontece. No entanto, eu percebi que qualquer pessoa tem dinheiro para fazer um espetáculo de teatro e eu ia ver muitos espetáculos que não eram bons, que eu não considerava bons. E percebi que cá em Portugal, às vezes, via espetáculos com muito menos possibilidades e de pessoas a fazer com tanta paixão e vi espetáculos muito bons e comecei a apreciar mesmo. Para lá, em Portugal, temos menos oferta, temos menos possibilidades financeiras, só que as pessoas fazem mesmo com muito amor. E temos sol e temos comida e temos estas coisas todas que nos dão uma qualidade de vida incomparável.
Sim, mesmo. Claro. Sim. Então, tu voltas e o que acontece?
Eu voltei, eu fiz os primeiros 2 anos de curso e fiquei sem dinheiro para pagar o resto do curso. E então, congelei a matrícula e vim para Portugal fazer uma novela. Fiz a date quase tudo.
Como é que apareceu esse convite?
Porque eu vim cá de férias e, entretanto, fiz um... Surgiu, aliás, enquanto eu estava em Londres, surgiram alguns convites e eu é que tinha dito não, quero mesmo estar a estudar e tirei esse tempo a estar a estudar. Até ao ponto em que deixei de poder pagar a minha vida em Londres e então congelei a matrícula e vim para Portugal um ano fazer uma novela. Depois voltei para lá, acabei o curso e depois voltei outra vez para Portugal, fiz mais uma novela e no final dessa novela decidi ir para Nova Iorque estudar, fui 3 meses para Nova Iorque. Também queria muito, tinha muita sede de estudar, olha como a Inês diz, é mesmo verdade, tenho sempre, não, eu vou, quero aprender, e fui para Nova Iorque, pronto, e isso foi no ano em que, foi em 2008, portanto foi quando eu voltei, e voltei de Nova Iorque e uma semana depois o meu pai partiu, portanto foi nesse ano, foi isso que aconteceu, pronto, e depois acabei por ficar cá e fazer mais novelas e continuar a trabalhar.
E tu, basicamente, pelo que eu pesquisei, tu nunca ficaste sem trabalho. Tu tens sempre, pelo menos pareceu-me ter...
Assim, não, sabes que isso é muito engraçado. Mas não, eu já tive longos períodos sem... Eu nunca estou sem fazer nada, porque há sempre muitos interesses e coisas que eu vou atrás. E eu nunca tive a perspectiva de... Ai, vou ficar sem trabalho. Aliás, isto acontece muito então no meio da televisão, quando nós estamos a fazer uma novela, porque como também é um trabalho um bocado incerto, não é? Temos ali durante 9 meses e depois não sabemos quando é que vai ser o próximo. E chega ali aos últimos 2 meses de novela e tens toda a gente no estúdio. Então, vais fazer a próxima? Já te convidaram? Já te chamaram para a próxima? E eu lembro-me destas conversas me incomodarem e eu pensar, para a próxima? Ai não, eu vou de férias. E havia muito esta perspectiva, então, vais para a próxima ou estás sem trabalho? E eu não estou sem trabalho, eu vou estar de férias. Não era tipo, vai acabar...
Bem merecida.
Sim, vai acabar a novela, eu vou de férias, pronto. Mas tive muito, muito tempo sem, sei lá, sem fazer televisão, já tive períodos, agora estou também por escolha própria, já estou há quase 3 anos sem fazer, ou seja, sem fazer novela, já fiz outras coisas, fiz uma série, apresentei um programa, e por escolha não estou a fazer, mas tive, sei lá, um ano e meio sem fazer televisão, que fiz teatro, mas o teatro, imagina, durava 3 meses aqui, e depois parávamos, e depois fazíamos mais 4 meses, sim, tive vários períodos em
sim,
que...
Sim, mas eu não diria só sem televisão, ou seja, se foste metendo o teatro pelo meio, também conta, não é?
Sim, sim, mas já tive longos períodos sem trabalhar como atriz.
Só mas tinhas sempre outros planos?
Tinha sempre outros planos, quer dizer, normalmente ia viajar. Não tenho nada para viajar. Sim, nunca foi uma coisa que me preocupou, porque eu acho que quando tu... Eventualmente há de vir... não é? Tu dás e depois eventualmente há de voltar de alguma maneira. Nem nunca, a minha relação com o dinheiro também sempre foi um bocadinho. Claro que gosto de ser poupada e não sei o quê, mas nunca, por exemplo, nunca me custou investir em viagens. E eu já fiz viagens sem ter mesmo muito dinheiro na conta. Aliás, eu agora estou no momento, ainda ontem marquei uma viagem ontem e falei, ah, bora! Assim, não sei o que é que vai acontecer na minha vida, mas bora, vai alguma coisa há de vir. E acho que também quando tens esta. Quando dás, há de vir. Não, não, e não tenho, imagina, e repara, eu não tenho um apoio familiar, portanto, não tenho. A minha família não é rica, não tenho tipo pais ricos, nem tenho uma família com uma capacidade financeira muito grande. Pelo contrário, e então. Só que eu acho que as coisas vêm. Não, eu sei que se eu precisar, eventualmente, ter um amigo que me há de ajudar. Ou que vou fazer um trabalho qualquer
Sim, não te prendes nisso.
Não prendo nisso.
Não, e é ótimo, não é? Porque vivermos a pensar no medo não vamos a lado nenhum, não é?
É isso. É um bocado, sabes, é como aquela coisa das pessoas que poupam no caso de terem uma doença. Sabes? Mas já estás a pensar que vais ter uma doença.
Claro.
Eu nem penso nisso. Tá, olha, se acontecer. Não sei, logo se
Logo
vê,
se
mas
vê, né?
não vou
Ok. Sim.
ficar a poupar, a pensar que vou ter uma doença e que vou ter que pagar isto. Claro que é assim, temos de ter alguma consciência, não é? Mas nunca me assustou muito a perspectiva de não ter trabalho durante muito tempo.
E para terminar a tua parte de atriz, não só, tu entras em vários formatos, não é? Novelas, teatro, já referiste, também apresentadora, não sei se foi só no 100%, Missão 100% Portuguesa ou se
Sim.
foi mais algum,
Não, foi só
só
na
nesse.
Missão, sim.
Dobragens,
Sim. Fiz cinema, mas só fiz um filme. Sim.
exato, cinema. O que é que gostaste mais e porque é que vieram, ou seja, isto foram tudo propostas que te fizeram ou tu de repente pensaste, pá, agora que realmente até gostava de apresentar alguma coisa? Deixa ver se
Nunca tinha
alguém.
pensado em apresentar nada.
Ok.
Ou melhor, tinha este sonho há muito tempo de, ai, eu adorava ter um programa de viagens, porque gosto muito de viajar, e tinha esta ideia, ai, queria tanto apresentar um programa de viagens.
Invejo-te bastante neste programa.
O programa é incrível, não, o programa é mesmo incrível. E quando eu deixei de pensar nisso, foi quando surgiu o convite. Deixei de pensar nisso, larguei essa ideia e de repente surge um convite do nada, que é do género. Hã? Mas estão-me a convidar a mim? Para apresentar? Mas eu não sei apresentar, tipo, não faço ideia como é que isso se faz. E foi na Shine, já tinha na produtora, já tinham trabalhado comigo e o Helder, que é o produtor da Shine, e disse, não, eu acho que a Vera vai ser boa nisto. Eu, bom? Está bem, com o João Paulo Rodrigues. O João Paulo Rodrigues é um crome, ele apresenta tudo. É espetacular, porque isto é mesmo. Na verdade, o que eu gosto é. Eu gosto muito de ter experiências novas, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de conversar e gosto muito de viajar. Portanto, é assim. O programa é perfeito.
Perfeito,
É
claro.
perfeito, perfeito, perfeito.
E entretanto surgiste
Portanto, tu tinhas-me
no.
perguntado o que é que eu gostava mais, não foi? O que é que.
Sim,
Sim, mas olha, mas eu tenho uma resposta interessante para isso, porque durante muito tempo eu achava que, ai, faço televisão, não, mas eu quero fazer teatro, depois fui fazer teatro, ai, não, eu quero fazer cinema. Depois fui fazer cinema, não foi nada de especial, ah, mas eu quero. E comecei a perceber que de facto não era o projeto em si, que não era o trabalho em si, que era a minha atitude perante o mesmo. E posso dizer que um dos projetos mais incríveis que eu fiz foi em televisão e foi uma novela que eu não acho que artisticamente seja espetacular. Foi A Prisioneira, que era uma novela que eu fazia de muçulmana e que o enredo nem teve muita audiência, nem era. Quer dizer. Mas a nível pessoal foi incrível. As relações pessoais que eu criei ali, fiquei super amiga da Sofia Aparício, estava com a Rita Ribeiro, que é uma mulher que me inspira imenso. Tínhamos uma forma de estar no trabalho, éramos super felizes a fazer aquilo, sabes? E isso foi tão bom, preencheu-me tanto, aprendi tanto a nível de relações humanas, como gerir conflitos com a equipa, com a produção, foi maravilhoso a nível pessoal esse projeto. E como vês, não foi a coisa
O melhor
mais.
projeto
Assim, não foi o projeto mais
que ansiavas,
artisticamente,
claro.
quer dizer, se eu falar do projeto artístico, a Lulu, quando fui fazer a Lulu, Frank Wedekind, no produção do Nacional do São João no Porto, quer dizer, uma coisa incrível. E de repente foi bom, aprendi imenso. Não preencheu assim tanto. E na verdade, esta novelinha acabou por me preencher muito
Claro,
mais.
sim.
Portanto, é isso, acho que é a nossa atitude perante o trabalho.
Claro, claro que sim. E este novo projeto, o podcast Ecológica, Raciocínio Positivo,
Sim.
tu já falaste um bocadinho na introdução, não é? Como é que surgiu, mas tu passaste um divórcio e foste procurar uma ajuda. um pouco diferente da usual, digamos. Queres-nos explicar?
Sim,
assim?
Sim, quer dizer, eu fui para a psicoterapia, não é? Mas já te fazia, ou seja, já era interessada em algumas...
Mas como é que chegaste lá?
Como é que eu cheguei lá? Olha, eu até te vou dizer que falei com uma... Foi a Joana Solnado que me deu o contacto desta terapeuta. Eu, na altura, portanto, eu já tinha ido a uma psicóloga e tal, não tinha corrido tão bem, e estava numa fase da minha relação em que não estava feliz, portanto. E na altura até propus fazermos terapia de casal, não aconteceu, e eu acabei por pensar, ok, se não fazermos terapia de casal, então vou eu fazer, porque eu não estou mesmo bem. E foi um processo muito, muito, muito importante para mim, mesmo. Foi, e continuo a fazer, assim, tenho sempre, em momentos, em fases que eu preciso mais, agora, por exemplo, estou numa fase em que voltei a precisar e tenho ido regularmente, e fui para a psicoterapia bioenergética, que é incrível, portanto, não é aquela ideia do psicólogo que nós nos sentamos no divã a falar só sobre a nossa vida, mas é muito descobrir onde é que no corpo estão os nossos traumas, as nossas emoções, então claro que fazemos um trabalho de falar e de partilha de histórias, só que também fazemos muito um trabalho de relação, imagina, exercícios de relação, imagina, um exercício de separação, a minha terapeuta está à minha frente, e ela diz, olha, eu agora vai olhar nos meus olhos, e os meus olhos são os olhos desta pessoa. E eu quero, vai estar numa ponta da sala, vai-se aproximar de mim, quero que pense em tudo aquilo que nós passamos. E depois vai chegar ao pé de mim, vamos despedir-nos e vai voltar a afastar-se para criar esta separação. E de repente estes trabalhos em que nós nos estamos a mexer e que estamos a sentir isto tudo no corpo, revela imenso sobre as nossas emoções. É mesmo um trabalho de autoconhecimento, para mim, incrível. Vamos mesmo fundo, não é só ficar no mental, não é? É ir ao subconsciente, é ir às nossas emoções mais a fundo. Portanto, sim, foi mesmo super, super importante. E claro que me trouxe também muito essa questão da responsabilização na relação, não é? De não haver a coisa da culpa. O que é que mudou na relação? Fui eu mudei, eu fui reconstruindo a minha autoestima, e isto muda a forma como eu me relaciono com os outros, que depois acabou por culminar numa separação, mas poderia ter sido outra coisa, podíamos ter transformado a relação noutra coisa, e transformámos, e acabou por ser esta relação assim, e é assim, sim.
E foram um bocado essas, ou seja, ires a esses lugares que te fizeram começar este projeto.
Sim, eu comecei a perceber que. Eu já também já era muito interessada em outro tipo de terapias alternativas, já praticava meditação há algum tempo, mas não com muita regularidade. Era muito interessada no yoga e não sei o quê. Faço reikis e sempre fui muito interessada nas terapias naturais. Como é que eu posso evitar tomar medicamentos e tentar curar-me de outra forma? Medicamentos de farmácia e tentar curar-me de outra forma. Portanto, sempre fui muito interessada. E quando engravidei, isto ficou ainda mais presente em mim, porque eu pensei. Eu queria muito ser um bom exemplo para o meu filho e queria muito cuidar do meu corpo e criar do ser que estava a criar dentro da minha barriga. Eu pensei, não, eu tenho que cuidar bem do meu corpo para este ser humano crescer e nascer saudável. E todo este trabalho, portanto, as psicoterapias, as terapias alternativas e tudo isto, acrescentaram imenso à minha vida e ajudaram mesmo a viver mais feliz. Eu pensei, isto é incrível. Eu senti um bocado, tipo, eu descobri a pólvora, eu tenho que partilhar isto com o mundo. E eu, que sempre fui muito recatada a nível pessoal, porque tive uma exposição pública desde muito cedo, não é? E queria muito proteger a minha família e proteger as pessoas com quem me relaciono. Então eu não falava muito da minha vida privada, não falava nem das minhas relações amorosas, não falava da minha família e da minha infância e de nada. Da minha infância também, porque eu não tinha aquela, se calhar, aquela infância de revista, não é? Dizer, ai, sim, a minha família não tinha isso. E então não queria muito expor-me nesse sentido. Só que depois cheguei a um ponto que pensei, ah, eu tenho este alcance público, tenho esta voz, então por que não usá-la de uma forma positiva? Por que não partilhar esta minha experiência? Explicar que eu sou real, eu sou um ser humano, e lá porque faço televisão não quer dizer que a minha vida seja perfeita, ou que não sei o quê. Só que há uma forma de transformar estas experiências em algo positivo. E aqui estão algumas ferramentas. Psicoterapia, pessoal, vão fazer psicoterapia. Porque nós temos esta crença, acho que existe um bocado esta crença de, ah, não, quem vai. Agora já não tanto. Quem vai para a
Sim,
psicoterapia são
ainda
os
assim,
malucos. Eu só
claro que sim.
vou. Eu tive um amigo meu que aos 40 anos, e ele, ainda por cima, pronto, ele é gay, e então, e durante muito tempo isto foi uma coisa que a repressão familiar, foi uma coisa que o incomodou. E só aos 40 anos é que ele foi para a terapia. E eu lembro-me de ele dizer, Vera, fui para a terapia, mas eu não estou maluco, eu não estou maluco. Eu, claro que não estás maluco. Já devias estar a fazer psicoterapia há 20 anos. Tipo, claro. Sim. E então foi um bocadinho...
E muito no nosso país, porque nós, por exemplo, vamos ao Brasil e não é completamente diferente a mentalidade, pelo menos neste aspecto, não é?
Eu própria tinha este fantasma, porque eu tenho casos na família de diagnósticos de bipolaridade. E isto é um bocadinho assustador, não é? Tu pensas, ah, quando começas a pensar um bocadinho fora da caixa, pensas, será que estou maluca? Será que sou bipolar? Será que sou esquizofrénica? Será que não sei o quê? E muitas vezes eu acho que são, se calhar... emoções reprimidas e que não foram trabalhadas a fundo, ou mesmo espiritualidade, às vezes, mal resolvida, uma conexão espiritual mal resolvida. Portanto, é assim, toda a gente devia fazer psicoterapia. E eu agora começo muito a ouvir adolescentes a pedirem. Eu acho isto maravilhoso. Quem me dera a mim, quando era adolescente, então eu que comecei a trabalhar, como é que eu não fui logo para uma psicóloga?
Sim, um acompanhamento.
Como é que eu não tive logo um acompanhamento psicológico? Sendo que eu fui uma adolescente que, de repente, passa do anonimato para ser protagonista da novela mais vista do país. Deveria haver essa
acompanhamento. Claro que sim.
Isto é uma mudança
até
grande.
Deveria ser obrigatório, não é? Para miúdos tão novos,
claro.
Com estas responsabilidades.
Sim, e agora, durante a pandemia, quer dizer, eu por acaso acho que a faixa etária que mais sofreu com isto foi mesmo os adolescentes, que é a fase em que começam a explorar, estão fechados em casa durante 2 anos. Isto é muito duro. Portanto,
várias vezes pensava, ainda bem que tenho esta idade, porque eu imagino a faculdade, não ter o primeiro ano da faculdade, não ter o último, ou no secundário, sei lá, qualquer fase da adolescência. Penso, como assim, coitados? Porque nós, apesar de tudo, pronto, estamos a trabalhar, é uma pausa, claro que é mau para toda a gente.
Claro.
Mas eu acho que sim, a adolescência é muito pior mesmo.
E foi por isso que quis muito passar essa mensagem cá para fora.
E como é que isso foi aceito no teu grupo, tanto família como amigos? Porque apesar de tudo, já se fala mais, já é mais ok, mas tu falas ali sobre alguns temas...
Olha... A nível, por acaso isso é uma boa pergunta, não falamos muito a nível familiar, não se fala muito. O meu irmão começou a ouvir, o que é bom, e às vezes batemos alguns temas. Olha, a minha mãe não fala muito comigo sobre isso, por acaso.
Hello.
Isso é interessante. Eu acho que ela já ouviu um ou outro, não sei se ouve com regularidade. Às vezes pergunta-me, como é que está a correr o projeto e tal. Mas é engraçado, por acaso, as minhas amigas, é muito engraçado que eu fiz o curso de coaching e aprendi imenso e comecei a aplicar isto em conversas de amigas. Sabes aquela coisa quando nós estamos, vem uma amiga que está com um problema amoroso, não é? Ah, não sei o quê, meu namorado, isto e aquilo. E nós ficamos, ah, baby, mas faz isto, ou faz aquilo. E eu comecei a perceber que isto não é, como ganhar estas ferramentas do coaching, que isto não é a melhor forma de ajudar. E comecei a tentar criar mais empatia com aquilo que a pessoa está a passar e a fazer perguntas, em vez de dar a solução, em vez de dizer, ai, eu no teu lugar fazia isto. Ou comecei a fazer perguntas, olha, e se não sei o quê? Como é que tu te sentes em relação a isto? Ou como é que são aquelas perguntas que são ferramentas de coaching? E eu lembro-me de estar uma vez, estávamos um grupo de amigas e estávamos a resolver uma questão familiar de uma delas, e eu comecei a fazer estas perguntas. E as outras ficaram super surpreendidas, a dizer, ah, essa cena do coaching, ai, pronto, coach, 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 pronto, ok, isso até faz sentido. Portanto, acho por um lado, gozam um bocadinho, mas não com maldade, ou seja, naquela curiosidade, que bom ver isto acontecer e, portanto, acho que tem tudo isso, é fixe.
Tem corrido bem. E tu costumas ser cobaia dos teus convidados? Foste de todos? Parece! Quando eu ouço, ou seja, eu acho que tu fazes os teus convidados de cobaias, não é? Neste caso.
Não sou de todos, eu gosto de experimentar o que é que aconteceu. O podcast começou, eu comecei a convidar as pessoas com as quais eu já tinha algumas experiências. Sei lá, uma terapeuta de acupuntura, a minha terapeuta de reiki, o meu homeopata. Pessoas que eu comecei a conhecer, a minha terapeuta também, a minha psicoterapeuta, portanto, houve assim várias pessoas que fui convidando. E depois foram outras chegando até mim, ou projetos, ou começaram a me mandar mensagens, ou pessoas começaram a ver que eu estava interessada nisto e que diziam, olha, já conheces este projeto assim assim, já ouviste falar do Human Design? E eu, não, o que é isso? Queres experimentar? E pronto, então começaram a surgir estas coisas e claro que eu gosto de experimentar para saber do que é que eu estou a falar. E para partilhar também um bocadinho a minha experiência, que eu acho que Acho que é também importante personalizar um bocadinho estas coisas, para não ficar tudo no ar. Ah, sim, a astrologia é muito giro, mas...
Mas como é que funciona, não é?
E não quer dizer que tudo funcione para mim. Eu às vezes até digo isso, olha, isto funciona e aquilo não funciona
para
mim. Isso era
uma questão que eu também tinha, que é... Uma questão é funcionar ou não, não é? Mas tu já tiveste alguma experiência que não gostaste, por exemplo, que até... Não sei como é que se tu procuras primeiro a pessoa e vais entrevistar e depois é que fazes a experiência ou o tratamento, ou...
Depende, às vezes acontece ao contrário, que faço a experiência e depois...
Mas nunca aconteceu teres ido fazeres alguma coisa e pensas, opá, não, isto aqui não dá para mim, nem eu acredito, nem quero passar isto como programa, por exemplo. Já aconteceu ou nunca acontece?
Sim, há umas que eu se calhar vou só como curiosa e que depois não vou seguir aquilo à risca na minha vida, não é? Depois...
Nem digo seguir, digo se depois convidas essas pessoas para o podcast na mesma ou...
Sei lá, por exemplo, eu, a questão do Reiki, não é? Que é da minha terapeuta, porque fala-se muito do Reiki à distância. Eu sempre pensei, pá, Reiki à distância, mas quer dizer, Reiki à distância também, calma, não é? Eu tinha muito essa... Só que sou curiosa e não quero dizer que não funcione. Lá porque, se calhar, aquelas vezes que eu disse que ia fazer Reiki à distância não funcionou, eu não senti nada, não quer dizer que outras pessoas não sintam. E agora também já tenho uma visão diferente sobre isso. Sim, acho que entrevistaria a mesma, mesmo se não resultasse para mim.
Mas nunca aconteceu, não é?
Acho que até agora não aconteceu. Okay. Não é que seja esta curiosidade que eu tenho, acho que vou sempre tentar pescar o lado bom das experiências.
Claro. Antes de irmos às perguntas assim mais rápidas, queres explicar para quem não sabe o que é Ecológica e como é que funciona?
Ecológica começou por ser um podcast, neste momento é uma plataforma de curso online, ecologica.com. Tenho 5 categorias, portanto está dividida em autoconhecimento, corpo, ambiente, alimentação e relacionamentos. E dentro destas 5 categorias tem vários cursos gravados. Começámos agora a fazer também curso online ao vivo e, eventualmente, a ideia é transportar também este projeto para o presencial. Portanto, já estamos aqui com algumas ideias de começar a fazer eventos presenciais. Ou seja, a minha ideia é ser um bocadinho curadora de curadores. Ou seja, é como se, imagina que eu sou curadora de uma exposição e, em vez de escolher os quadros, eu vou escolher os curadores, estas pessoas que curam pessoas com as suas especialidades e com as suas temáticas. Portanto, eu gosto muito de me sentir aqui no meio desta... É como se eu fosse a aranha e que estou a tecer esta rede de pessoas do bem, sabes? Para espalhar o bem. A vantagem dos cursos online. Eu fiz isto porque foi uma coisa que funcionou muito para mim. Eu fiz o curso de coaching, grande parte do curso de coaching online. Fiz o curso de saúde integral da nossa escola também online. Fiz o curso de comunicação não violenta online. E eu percebi que isto é um recurso incrível, porque é uma coisa que podemos fazer em casa. Eu ponho o Matheus a dormir e a seguir estou a estudar. Posso trabalhar em mim, ao meu ritmo, e foi por isso que criei isto. Achei que era uma boa ferramenta. E então temos cursos e sessões. Os cursos são conteúdos mais longos, ou seja, são conteúdos entre 3 a 6 horas, divididos em pequenos vídeos de 10, 15 minutos, gravados, totalmente gravados. Muitos dos cursos têm e-books de apoio. E depois temos as sessões, que é como se fosse uma aula única, de 45 minutos a uma hora, sobre um determinado tema específico. Neste momento temos uma sessão que são as verdades sobre o açúcar, temos uma sessão da Ana Varela, que é os pequenos passos para uma vida mais sustentável, temos uma sessão que se chama Descomplicando o Sexo, pela doutora Ana Moreira. Portanto, esses são conteúdos mais curtos e mais baratos também. E depois temos os cursos que são conteúdos um bocadinho maiores. Esta parte dos cursos ao vivo começámos agora a fazer. Perguntam-nos muito, mas se não conseguir ir a uma aula, como é que eu faço? Nós gravamos as aulas para os compradores do curso que não conseguirem assistir e ficam disponíveis durante X tempo, mais curto do que os outros cursos gravados, claro. E é isso, e queremos agora começar a ir também para o presencial e começar a fazer outras coisas. Também estamos abertos a dar formações a empresas e uma série de coisas. Portanto, é assim um projeto bastante abrangente. E continuo com o podcast, claro.
Claro. Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
Quem foi essencial para a minha evolução? Olha, os meus relacionamentos, eu acho. O Diogo, por exemplo. O Diogo Amaral, que é pai de Mateus, foi essencial. Mesmo. É mesmo super importante ter passado por esta relação, ter tido este filho. E tudo isto, tudo o que nós passamos. A minha psicoterapeuta, sem dúvida, é assim das pessoas mais importantes na minha evolução. Porque também às vezes há aquela ideia de que vamos ao psicólogo para o psicólogo nos dar as respostas ou para nos resolver a vida. Não é isso que vai acontecer. É tu conseguires encontrar alguém que te ajude a ti a encontrar as respostas dentro de ti. E esta pessoa que me acompanha, de facto, faz isso de uma forma muito, sim, de uma forma mágica para mim mesmo. Sim.
Como é a rotina de um dia teu?
Como é a rotina... Eu estava a falar dos relacionamentos, falei do Diogo e falo do Ruben também, e que foram mesmo pessoas... É super, super importante os relacionamentos, as pessoas que se cruzam na nossa vida e que nos acompanham também a nível terapêutico. Pronto. Sim, estavas a perguntar qual é a rotina? Quais são as minhas rotinas?
Qual é mais ou menos uma rotina de um dia teu? Não, não deve ser sempre a mesma, não é? Mas tentando assim...
Sim, mas são muito importantes as rotinas, que foi uma coisa que eu já... Ah, eu não sou nada disciplinada, o quê? Acordar de manhã, ah, não consigo, tinha esta crença, não consigo. E comecei por, eu já contei esta história algumas vezes também, fiz uma viagem a Cuba com três amigas, uma delas é a Ana Varela, e eu acordava de manhã, era eu, a Margarida Villanova e a Mariana Norton e a Varela, e nós acordávamos, já estava a Varela às 9 da manhã, prontíssima, fresca, maquiada, linda, e nós... Como assim? São 9 da manhã, estamos de férias, o que é que estás a fazer? Ah, não, já fiz a minha saudação ao sol, e eu... O quê? Tipo, saudação ao sol? Mas aquilo despertou muita curiosidade, eu pensei, pois é, de facto, quer dizer, posso só fazer uma saudação ao sol de manhã. E comecei assim, comecei a fazer uma, depois comecei a fazer duas, comecei a fazer três. Hoje em dia tenho uma rotina de yoga de 40 minutos, pelo menos, de manhã. Então o que é que eu faço? Acordo, agradeço, de manhã, ainda olhar para o teto do quarto. E depois faço a minha rotina de higiene, uso, isto é incrível, uso o bulo para limpar o nariz, não sei se sabes o que é. Isto é uma prática da Ayurvédica que se usa, que é de limpar, lavar o nariz com água morna e sal, para tirar todas as impurezas, uso o raspador de língua para tirar as porcarias da língua também, e depois faço respirações, faço meditação e faço yoga. Comecei agora a fazer as respirações do Wim Hof, que tem sido um método que também me tem ajudado imenso. Então, como aquilo te põe num estado alterado de consciência, não é? Estas respirações, para mim tem sido muito útil fazer as respirações do Wim Hof e depois faço a meditação, e depois faço o yoga, e depois um ducho de água fria. Portanto, agora vou. Portanto, acho que também depende. Eu vou adaptando um bocadinho. Nesta fase estou a fazer isto. Pode ser que daqui a uns tempos eu faça mesmo só o ducho de água fria, ou pode ser que faça só... Quer dizer, a meditação e a respiração de manhã, para mim, é essencial. E de facto, estas rotinas são ótimas no meu dia a dia. Pronto, e depois, se acaso, vou levar o Mateus à escola, vou passear o cão. Portanto, tenho um passeio na natureza também, porque passei o meu cão em Monsanto, que é espetacular. E aí começa o meu dia. Agora tenho o escritório da Ecológica, portanto, venho para o meu escritório
Exatamente.
e tenho reuniões, e-mails, coisas para fazer, sempre, sim.
Que estratégia tens adotado para cada desafio novo? Elaboras um plano minucioso e vais cumprindo detalhadamente?
Depende muito dos desafios. Não sei, não tenho assim um plano super detalhado das coisas. Sei lá, depende se estás a falar de desafios relacionais, desafios emocionais, se estás a falar de desafios de trabalho, desafios
Trabalho.
de trabalho. Sei lá, desafios de trabalho. Se tenho um objetivo, tento cumpri-lo comigo mesma. Se tenho uma ideia, ponho essa ideia em prática. Eu faço muito, para mim dá-me muito jeito eu colocar as coisas na minha agenda. Mesmo, fazer, ou seja, porque esta coisa de ter assim um trabalho mais livre também, às vezes é muito fácil cair no não fazer nada, não ter um dia produtivo, não sei o quê. E então eu, quando tenho as minhas ideias, eu ponho, imagina, nem que seja responder ao e-mail, não sei o quê, eu ponho na minha agenda, às 10 da manhã tenho que responder este e-mail, às 10h30, começar a escrever para esta ideia do curso X, ligar à pessoa tal. E eu ponho isto tudo na minha agenda, isto ajuda-me imenso, a cumprir. E claro que se há um dia que eu não consigo cumprir tudo, para o dia seguinte está tudo bem. Agora, eu dou-me também prazos a mim própria. Digo a mim própria, no dia X quero ter isto pronto. E normalmente cumpro. Sim.
Conselho para quem está no início de uma carreira de ator, podcaster ou empreendedor?
Epá!
Pode escolher uma delas.
Sabes uma coisa que eu acho importante? É pensar qual é o teu... drive, como é que se diz isto em português? Qual é a tua motivação? Porque para mim, em qualquer uma das profissões, sempre foi o amor que eu tenho a estas coisas. Nunca foi o dinheiro, a fama, não sei o quê. Se há coisas, imagina o meu podcast, se há coisas que vendem mais ou menos, claro que há coisas que vendem mais, mas o meu primeiro. E claro que eu quero fazer dinheiro, não é? Como toda a gente, nós temos que trabalhar. Agora, o meu primeiro objetivo é passar a mensagem neste momento. O meu primeiro objetivo é mesmo o amor que eu tenho a isto. Tal como nas novelas, em tudo, o meu primeiro objetivo é o amor que isto me traz. E não a parte... Claro que depois tens trabalhos em que a parte financeira também pesa ou não pesa, só que é pensar o que está em primeiro lugar. Em qualquer profissão. Eu acho que isto se aplica a qualquer coisa. Eu tive isto porque foi muito engraçado. Que eu houve uma altura que convidei um formador para entrar na Ecológica. E ele tinha algumas questões a nível contratual. E eu lembro-me de chegar a um ponto e dizer, olha, o meu primeiro objetivo é passar esta mensagem. Eu não estou já a pensar. Claro que temos que deixar, sei lá, o dinheiro que se vai ganhar, como é que dividimos e como é que não sei o quê. Só que isso para mim não vai ser impedimento de eu querer passar a mensagem. Eu até dei um exemplo de uma. Eu fiz um curso para uma outra plataforma digital e a nível contratual, quer dizer, neste momento o curso está disponível e eu não estou a ganhar dinheiro nenhum com isso. Só que não me chateia nada, porque para mim o importante é passar essa mensagem. Portanto, acho que é isso, acho que é mesmo o amor, tem que estar em primeiro lugar.
Valor que nunca prescindes.
Valor que nunca prescindo. Verdade, eu acho que é verdade. Mesmo.
App ou tecnologia que desde que a tens se tornou essencial? Qual e porquê?
Olha, a Moleskine Online. A app da Moleskine, eu adoro a agenda.
Eu não conheço.
Boa. A app da Moleskine para mim é espetacular.
Viagem inesquecível.
Ah, são tantas!
Como escolher!
Muitas, como escolher! Viagem inesquecível. É inesquecível ter ido para a Ásia sozinha com o Mateus quando ele tinha 4 anos, claro. É inesquecível ter ido a Cuba com as minhas amigas. É inesquecível ter ido a Madagascar. É inesquecível ter ido fazer voluntariado para o Quénia. É difícil escolher uma. Okay. Sim.
A tua especialidade...
Houve outra app que eu não disse, o Spotify, é super importante. Música na nossa vida, claro.
Sim, essa, sim. Sem dúvida.
Sem dúvida, é essencial.
A tua especialidade na cozinha e o teu prato preferido?
A minha especialidade na cozinha, caril de vegetais. É assim, para mim, eu faço um bom caril. Eu tenho jeito para fazer
Tendo
um bom caril.
Tendo de cozinhar em casa, não é? Porque também...
Sim, mas eu faço um bom caril. Eu cozinho... Acho que cozinho bem, sim, gosto de... Sou curiosa também, gosto de seguir receitas, gosto de aprender coisas novas. O que é que ias dizer? O meu prato preferido. Lentilhas. Eu adoro lentilhas com molho de coco. Adoro lentilhas. Adoro. Não sei se é o preferido, mas acho que sim. Quando não era vegana era bacalhau com natas. Que agora é o prato preferido do meu filho. Agora já não dá.
Uma música. Podes escolher uma que te seja especial?
Uma música... Uma música, posso escrever uma... Olha, eu estava há 3 dias, pronto, foi há 3 dias, era o aniversário do meu pai, se ele fosse vivo. E nós, quando foi o funeral dele, ele foi cremado, e então nós fizemos uma pequena cerimónia no crematório com música, pusemos as músicas dele. E que são espetaculares, que pusemos o Wonderful World. Acho que é linda, de Louis Armstrong. A letra é mesmo maravilhosa. É tão bom olhar para o mundo com este deslumbramento. O Don't Worry, Be Happy, do Bobby McFerrin. O My Way, do Frank Sinatra. O Smile, também. Que tão assim, esta música. Desculpa, tu pediste-me, mas já
estou. Não, tudo bem.
E para acabar a lista, mas esta é a lista do meu pai, que era uma música que se chama Chattanooga Choo Choo, que é um jazz incrível. Diria estas. Sim, acho que a playlist do meu pai também é muito emotiva para mim. Sim.
Por fim, que convidado gostarias que viesse a este programa? Qual e porquê?
Que convidado? A este programa ou ao teu programa? Tenho que saber quem que ainda não tiveste. Que convidado é que gostava que fosse este programa? Olha, convido ao Ricardo Pinhão. Ricardo Pinhão é maravilhoso. O Ricardo Pinhão foi o meu instrutor do Wim Hof agora. É o meu convidado do podcast esta semana.
Ah,
só que ele é maravilhoso. Ele escreveu um livro que se chama O Homem Pai. Olha, tenho aqui ao meu lado um livro, O Homem Pai. Portanto, ele fala de parentalidade consciente com um pai, que eu acho muito interessante, e é dos primeiros instrutores certificados no método Wim Hof em Portugal. Portanto, é um homem super interessante. Acho que será um bom convidado.
Boa. Muito obrigada, Vera.
Obrigada.
Muito obrigada à Inês Ramado Curto também pela apresentação. Espero que tenhas gostado.
Obrigada, sócia.
E até breve.
Até breve.
Continuação e muito sucesso agora para a Ecológica.
Obrigada.
Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas@gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.